Você está ouvindo o Papo Nerd,
o seu podcast oficial.
Salve nerds em geeks, eu sou o Thiago Moura, TM, e James Gunn vai fazer muita falta na Marvel.
Oi, meu nome é Camila Couto, e aproveitem para pegar o seu lencinho, porque esse filme vai fazer vocês chorarem muito.
Haja coração!
Eu sou o Marcelo Brilhante, e Guardiões da Galáxia é um filme que fala de amor.
Perfeito! Sou o Sidney, do Teoria Geek, e posso afirmar, a despedida do Guardiões da Galáxia foi uma das coisas mais lindas que eu já vi na Marvel.
É, exatamente, né? Tá igual aquele meme lá do Choque de Cultura. Falo com tranquilidade.
É verdade.
E é isso aí, cambada. Sejam todos bem-vindos ao podcast do Papo Nerd. Esse é o episódio 91 e o assunto hoje é Guardiões da Galáxia Volume 3. Fui assistir a convite da Rede Cinemax, esse filmaço da Marvel Studios, que vem aí com a direção e roteiro de James Gunn para encerrar a sua trilogia de filmes e a história destes personagens. E é por isso que eu reuni um baita time aqui hoje para discutirmos sobre o que achamos desse encerramento. E já toma cuidado então, porque teremos muitos spoilers nesse Papo Nerd.
Corte rápido.
E você pode ouvir o Papo Nerd no seu agregador de podcast preferido ou ainda em nosso canal no YouTube. Então corra lá depois para se inscrever e ativar as notificações. Para acompanhar os outros conteúdos, aproveite também para seguir as nossas redes sociais e interagir com a gente na arroba Papo Nerd Oficial. E não saia daí, porque a gente volta logo depois do nosso mural. IJ Livreiro.
Visitem o sebo virtual IJ Livreiro no Instagram. Lá você encontra livros de todos os gêneros, novos e usados, além de kits e sagas a preços bem acessíveis.
Isso aí, venda, troca ou compra de livros usados, com pagamentos em dinheiro ou via Pix e à vista para quem é daqui de Itaperuna. O frete é sempre a combinar.
Visite o perfil do IJ Livreiro e confira o nosso acervo. Escolha o seu exemplar e faça o seu pedido pela DM.
E vamos aos patrocinadores do podcast Papo Nerd. Medieval Burger. A Medieval Burger está te aguardando para a batalha na rua Doutor Luiz Monteiro de Barros, número 100, loja 6, ao lado da Deck Café, no bairro Cidade Nova. O funcionamento é de terça a domingo, das 18h30 às 23h30. Você também pode optar pelo delivery com a taxa de entrega. É só baixar o app Medieval Burger na Play Store e fazer o seu cadastro. Aproveite para usar o cupom de desconto PAPONERD10 na hora de fazer o seu pedido. Procure pelo link na bio do Papo Nerd no Instagram e siga também a Medieval Burger para ficar por dentro das promoções do mês e da semana. Barbearia Empire. Uma barbearia feita para você que curte dar aquele trato no cabelo e na barba. Faça o seu agendamento pelo link na bio da Barbershop Empire no Instagram e venha fazer uma visita na rua João Emílio Boechat, número 66, bairro Vinhosa. O funcionamento é de segunda a sexta, das 9 às 20 horas, no sábado, das 9 às 18 horas. Barbearia Empire, a sua autoestima através de um corte de cabelo. E para você que deseja ter o seu produto, a sua marca ou a sua empresa divulgada aqui no mural do Papo Nerd, é só entrar em contato pelas redes sociais na arroba paponerdoficial ou enviando um e-mail para papointernerd@gmail.com. E para você que deseja ajudar a produção de conteúdo do Papo Nerd, é bem simples. Basta fazer uma busca nos sites de apoio Padrim e Apoia-se. Os links estão na bio do Papo Nerd Oficial. Lá tem vários níveis com metas bem legais e você já pode ajudar com valores a partir de R$1 ou pode colaborar com o Pix da Alegria, enviando qualquer contribuição para papointernerd@gmail.com e levando o Papo Nerd Oficial cada vez mais longe na podosfera. O amado grupo de desajustados está se estabelecendo em lugar nenhum, mas não demora muito até que suas vidas sejam reviradas pelo passado turbulento de Rock. Peter Quill, então, ainda se recuperando pela perda de Gamora, deve reunir sua equipe em uma missão perigosa para salvar a vida de Rock, uma missão que, se não for concluída com sucesso, pode levar ao fim dos Guardiões como os conhecemos. Beleza, galera. Para começar, então, a nossa rodada inicial aqui, eu quero as primeiras impressões de vocês sobre o filme e também saber como que foi sentir, né, esse universo cósmico e restrito dos Guardiões de volta, né? Aquela fase boa da Marvel. Contem para mim.
Olha, eu já esperava que o filme seria bom. Que teria uma qualidade, principalmente na trilha sonora, de roteiro, seria interessante, né? Melhor do que a leva de filmes que estavam vindo, mas eu já tinha uma expectativa legal ali. Eu tava até com medo um pouco de me frustrar com a minha expectativa, que tava acima da média pra Marvel. Mas minhas expectativas foram superadas, eu realmente sai satisfeita do cinema, ainda estou satisfeita, né, porque às vezes a gente sai do cinema satisfeito, feliz, daí baixa aquele ânimo e você fica triste. Com Guardiões da Galáxia não aconteceu isso comigo. Eu saí feliz, continuo feliz com o filme, agora eu consigo ver de uma forma um pouco mais madura, refletindo um pouco melhor sobre o filme. Eu entendi melhor algumas coisas que na hora que eu saí do cinema eu não entendi, e não que eu não tenha entendido, né, eu refleti de uma forma diferente. E, no geral, eu gostei de todas as despedidas. Porque eu cheguei no cinema achando que eu ia chorar rios de lágrimas por conta de mortes. E, na verdade, ninguém morre, mas há despedidas, né? A gente consegue sentir a dor da perda deles vivos. E, num geral, assim, passando bem rápido, é isso. Eu saí feliz, com os olhos todos marejados, mas muito feliz com o final que eles tiveram. Porque é um final sem final. Todos ali podem ter a oportunidade de voltar a qualquer momento que eles quiserem. Em qualquer outra dimensão, universo da Marvel que eles queiram. Que paguem pra eles voltarem. Né? Não vamos ser ingênuos, mas que paguem muitos milhões, bilhões para eles voltarem. E ao mesmo tempo mostrou pra gente que é uma despedida. Teve uma cortada ali de umbigo umbilical. A gente conseguiu se despedir bonitinho deles. Sem deixar nenhuma, como posso falar, nenhuma mancha na história dos personagens.
É muito do que a Camila falou, assim. Eu acho que eu fui pro cinema também. Assim, o Guardiões da Galáxia, ele já deixa a gente com a expectativa lá em cima, né? Com o hype lá em cima. Então, eu fui muito com essa expectativa de me emocionar, né? Também esperava muitas mortes, né? Pelo tudo que a gente vai acompanhando, que a gente vai lendo. Eu já fui pro cinema e falei, pelo amor de Deus, cara, não pode ser o Rocket, não pode ser o Peter Quill, não, e sabe, tu vai pro cinema e tu fica esperando aquela, cara, quem vai morrer? E no final é isso. Foi bom, porque não teve morte, né? Ninguém morreu. Sim, né? Teve as despedidas, como a Camila falou. A gente conseguiu. Acho que, assim, chega a hora de despedir, né? O MCU está trazendo isso pra gente. Né? A gente se despediu do Capitão América, a gente se despediu do Homem de Ferro. Então, está sendo uma sequência de despedidas para formar uma nova equipe de super-heróis, um novo grupo de Vingadores, ou que, né, Jovens Vingadores, o que vai vir pela frente. Então, eles estão, assim, nesse modo, eu acho que estão sabendo fazer essas despedidas para a gente. De algumas maneiras muito sofridas, né? Como foi do Homem de Ferro, até do Capitão América também. Eu acho que ele teve a despedida bacana dele, mas no fundo, deixou a gente sentir, ferido, né? Que a gente não vai ver ele mais, né? Mas nos Guardiões, eu acho que fizeram bacana, porque, como que a Camila falou, tá tudo em aberto, cara. Eu acho que todos eles podem voltar em algum momento de novo, se pagarem os milhões para os atores, né? Mas eu acho que está tudo em aberto. Mas, assim, eu saí do cinema muito feliz, muito satisfeito, com vários pensamentos na cabeça, como eu falei no começo, que depois a gente vai falar mais profundamente disso, né? Mas é um filme que fala de amor o tempo todo, de uma equipe que, aos pouquinhos, foram se juntando, né? Desde o primeiro filme até agora, eles foram amadurecendo uma amizade, né, amizade fraterna entre eles ali, que no final, cara, se torna um amor lindo, né, dos personagens, né? Então eu saí muito satisfeito, muito feliz do cinema.
E como eu falei no início aí na apresentação, cara, foi uma das despedidas mais bonitas que eu já vi. Assim, por quê? Porque, como o Marcelo acabou de falar, eles eram, assim, uma família. A gente vê que não é só na tela, é por trás das telas, tanto quanto aconteceu aquele episódio do James Gunn com a Marvel, que a Marvel foi a besteira de mandar ele embora, acabou dando aí de bandeja para a DC. Os atores se uniram e falaram: não, sem ele a gente não faz. Acabou. Sem ele, não, não tem Guardiões. Senhor James Gunn, realmente, a gente vê lá que o amor deles não é encenação. Você vê que é uma coisa real, você sente a emoção. Eles conseguem passar através da tela. E repetindo o que a Camila e que o Marcelo falou, eu fui com medo para o cinema, eu fui preparado para chorar horrores. Porque, que, cara, pra mim, qualquer um ali podia morrer. Acho que qualquer um que morresse ali, eu ia sentir muito. Principalmente o Rocket, que é o personagem que eu mais gosto dos Guardiões. Ele e o Drax, cara. Eu adoro o Drax, adoro a inocência do Drax, né? Apesar de ser aquele monstrão, aquele cara, é uma das mentes mais puras que eu já vi, assim, filme de super-herói. O Drax é puro, com todo aquele jeitão dele, ele é extremamente puro, entendeu? E eu fiquei com muito medo. Aquela cena que o Drax leva aquele tiro pelas
três
costas.
Três tiros, né? Dois tiros.
Nossa, três tiros. Cara, a minha esposa tava do meu lado, cara, ela ficou assim parada. Aquela cena do Rock, dos quatro amiguinhos olhando lá pra estrela. Cara, não tem como conter a lágrima, cara. A gente chora mesmo. Chorei de nariz e tupi.
Caraca.
Chorei mesmo de nariz e tupi. Tô falando sério. Não tem como. Nessas horas a gente esquece que é adulto. Aliás, acho que é para isso mesmo, né, cara? Quando você entra no universo desse, você tem que se despedir de tudo. Você tem que se despedir de tudo. Você tem que ser você, se entregar em emoção. E Guardiões correspondeu isso. Guardiões da Galáxia entregou tudo que a gente precisava, com um bônus de deixar a esperança. Quem viu a cena pós-crédito nos deu uma esperança grande que pode ter aí um volume 4. Talvez não com essa equipe, mas os Guardiões da Galáxia não morreram.
A cena pós-crédito? Você diz a última?
A última. A primeira viu que tava lá, tava tranquilo, tava com Adam Warlock. Aí, finalmente, Adam Warlock, né? Na Marvel. Na última.
Não, é que o que eu ia falar do Sendo Pós-Crédito é que, pelo que eu entendi, é que quem volta é o...
Peter Quill.
Então, e ele é o líder dos Guardiões.
Porque é o Senhor das Estrelas, né?
Isso, isso.
Aproveitar que eu já te interrompi, Sidney. Que eu tô achando muito interessante o profissionalismo de James Gunn.
Sim.
Porque ele tá sendo. Nas entrevistas que eu tô vendo ele, tá? Tá que ele tá recebendo muito dinheiro pra ele ser profissional, né? Mas ele tá na DC. Ele não tem comprometimento muito grande com a Marvel, mas ele poderia só ir ali fazer o serviço dele e tchau. Mas não, ele tá, tipo, respondendo as perguntas todos tranquilos, provavelmente, né, os jornalistas, os criadores de conteúdo que estão entrevistando eles devem ter recebido, assim, não é pra perguntar nada da DC. Mas o James Gunn tá respondendo, tipo, sempre muito feliz. É como se por ser uma despedida pra... Aquele filme foi uma despedida pra ele da Marvel, né? Sim. Querendo ou não. Então, sim, as despedidas que a gente viu na tela é a despedida da vida real pra ele. Então, tipo, eu tô achando legal toda essa... Esse ânimo dele pra fazer as entrevistas, a forma que ele responde as perguntas, sempre muito animado, muito gentil. Enfim, eu tô gostando de ver esse James Gunn feliz de estar saindo da Marvel, de estar encerrando um ciclo, melhor dizendo.
Sim, cara, interessante, porque a gente pode pegar esse filme e olhar com certo carinho para ele e entender que aquilo ali é meio que uma carta aberta que o James Gunn fez para os fãs de Guardiões. Assim como vocês colocaram aí, ele pegou uma equipe que era assim pouco conhecida, né? Só a galera, eu acho que hardcore mesmo, de quadrinhos, que conhecia Guardiões da Galáxia. Eu não conhecia Guardiões, porque quando saiu o filme, eu falei, caraca, eu não vou ver esse filme não, cara. Essa equipe aí, de onde saiu isso? Então, assim, quando eu fui ver que tinha conexão com os filmes da Marvel, aí que me interessou. E aí, quando eu fui assistir o primeiro, eu falei, caraca, velho, que filme bom. Por quê? Ali você tem a identidade do James Gunn em todos os filmes. Para começar, ele revolucionou por conta da trilha sonora. Camila falou muito bem, ele super elogiou e é válido. Você tem nos filmes do James Gunn uma coisa totalmente diferencial ali dentro dos filmes da Marvel, que é a trilha sonora muito bem acertada em todos os três filmes, né? Então, assim, falando desse volume 3, cara, que filmaço, gostei demais, saí também muito satisfeito. Eu tinha muitas expectativas, altas expectativas, e elas foram superadas. Podem acreditar que elas foram superadas. Então, cara, só tenho mesmo a agradecer o James Gunn e dizer que ele soube dar uma conclusão ali para a história daqueles personagens. Ele soube sair na hora certa. E o interessante foi que, assim como ele introduziu e contou, desenvolveu a história deles ali, ele já tinha deixado claro, acho que antes, que os Guardiões eram a história do Rocket. Tipo assim, é a história dele, né? A gente tem lá o Peter, tem a Gamora e tal, mas tem outros coadjuvantes ali que tiveram uma evolução enorme no decorrer desses filmes. Só que tudo ali, nesse terceiro filme, gira em torno do Rocket, e aí você percebe, se você voltar para assistir os outros filmes agora, você pega uma camada no Rocket, cara, que aquilo dá um aprofundamento, nossa, enorme no personagem. Então, eu só tenho a dizer assim, para começo de conversa, que esse filme dos Guardiões aí, James Gunn mandou muito bem, e é um filmaço, gostei demais. Olha, agora então vamos nos aprofundar aqui um pouco mais aí na narrativa do filme, né? Explorando aí melhor os personagens, assim como os vilões também, ou o antagonista, o vilão, como preferirem. E eu quero começar falando do Rock, cara, porque esse filme, o Rock é como se fosse o coração desse filme. O Marcelo falou muito bem, esse filme fala muito de amor. Então você, no primeiro filme, você vê lá, ah, um guaxinim falante, que legal. Quando chega no terceiro filme, você fala, meu Deus, o que fizeram com esse animal, cara? O que é isso, cara? Né? A parada, assim, é de uma carga dramática ali que eu não estava esperando, e eu entendo muito bem quem chorou de soluçar e quem ficou com os olhos marejados.
Sobre todas essas despedidas, sobre todas, na verdade, eu não digo nem despedidas, sobre todos esses amadurecimentos que eu vi, todos os personagens amadurecendo filme após filme, não só na trilogia, como em todos os outros filmes que eles apareceram, é óbvio que eu fiquei muito apegada ao do Rocket, porque, como eu já disse em uma live que eu participei, eu não era tão apegada com ele no começo. O humor dele, as coisas que ele fazia, ele, o Drax, era qual eu menos me identificava. Mas, com o tempo, eu fui gerando uma conexão, foi gerando um vínculo ali, que no final eu queria fazer ele parar de sentir a dor que ele tava sentindo, sabe? Tava doendo em mim ver aquilo, ver o sofrimento dele. Tanto o sofrimento dele por ele estar meio que em coma, como o sofrimento que ele passou, sabe? Com a antiga equipe dele, né? Como ele foi criado, como ele foi gerado e tudo mais. Com o tempo, eu fui criando esse vínculo com eles, com cada um deles. Eu fui entendendo o sofrimento, os objetivos, as dores de cada um. Mas uma parte que mais me marcou foi a da Gamora. A dessa Gamora de agora. Porque muito se fala em textos que a gente lê, em lives e tudo mais, sobre as despedidas deles. Só que como deve ser doloroso, tanto para eles quanto para essa nova Gamora, é a despedida da antiga. Porque todo mundo, todos eles, até a gente, vê a Gamora nova e a gente vê os trejeitos, vê a aparência, mesmo com aquele cabelo mal lavado da nova Gamora, né? Mas tudo bem. É tudo aquilo dela e a gente vê a antiga, mas não é a antiga, é a nova. E deve ser muito doloroso, é doloroso para eles saber que não é ela, que ela tá morta, que não existe ela. Mas ter que viver com aquele fantasma dela, rodeando eles. Porque eles podem abraçar a nova Gamora, mas não vai ser ela. Eles podem ouvir a mesma voz, mas não é ela. Não vai ser as mesmas coisas, não vai ser o mesmo sentimento, não vai ser o mesmo amor. Tanto que ela levou o filme inteiro pra entender o que o Groot estava falando, sendo que a outra Gamora meio que criou o Groot, já que ele tava uma mudinha e foi crescendo. Então, é mais, eu sei que estou falando algo muito pesado, tá, gente? Não estou desmerecendo o luto de ninguém aqui, mas é muito doloroso você ter que se despedir de alguém que está vivo. Porque quando a gente enterra alguém é muito doloroso, muito, 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 muito. Mas acabou, o ciclo da vida ali acabou. Mas quando está vivo a gente sabe da possibilidade que poderia ter existido e não existiu. Então, tipo, sabe, eles verem aquele fantasma vivo é extremamente doloroso e uma despedida triste. Porque ela tem a oportunidade de ficar com eles, mas ela não quer. Porque não é ela, sabe? Então, eu acho que a despedida mais pesada pra mim foi essa. Não sei se fez sentido pra vocês ou o que vocês acham.
Fez, faz sentido, sim. Em relação, eu vou falar então do Rocket, né? Assim, o Rocket, pra mim, sempre foi pra mim também um dos meus preferidos. Sempre gostei muito do Rocket, desde lá do início, também dos quadrinhos também, que eu li alguma coisa, não lia muita coisa, mas eu li alguma coisa dos Guardiões. Então eu gosto do personagem. Como o Thiago estava falando, o James Gunn, quando ele vai falando. Lá, antes de ter aquela confusão toda, de a Marvel, dele sair da Marvel, coisa e tal, ele falava que ele precisava fazer o terceiro filme, porque o terceiro filme ele precisava contar a história do Rocket, que é o personagem preferido dele, né? Ele falava isso, que era o personagem preferido dele, e ele precisava encerrar um ciclo do Rocket. E quando falava isso, encerrar o ciclo, eu falava, Jesus, vou matar o cara. Então eu pensava muito nisso, né? Que o Rocket ia morrer. Então, que não aconteceu. Mas eu acho que essa questão de mostrar nesse terceiro filme tudo que ele sofreu, tudo que ele como foi para construir o personagem, tudo que ele sofreu, né, com aquela família dele lá, coisa e tal, isso foi assim, para a gente também foi um pouco, como a Camila tá falando, foi bem sofrido, né? Tu vê aquilo tudo ali e falou, caraca, coitado do bichinho, né? Assim, a gente vê ele marrento, cheio de marra, todo né, valentão, mas, cara, o cara sofreu muito, né, cara? O cara teve uma vamos dizer assim, não vou dizer infância, mas não acho que não posso falar até infância, mas teve
a criação, né?
É, isso, obrigado, Camila. Teve uma criação ali muito sofrida, né, cara? Pô, aquele cara, esse maluco aí, que depois a gente vai falar sobre ele, mas já deixa aqui pra mim. Pra mim, um dos piores vilões da Marvel, né? Pelo menos no cinema.
Pior, mas no sentido bom que você tá dizendo,
sim,
né?
Sim, sim. No sentido bom de crueldade, de vilão, sim, vilão entendi. Mesmo. E, uhum. Esse é vilão. E assim, e o cara é vilão por ser vilão. Né? Ele tem o porquê dele? Tem. Mas o porquê dele é cruel. Então, depois acho que a gente vai chegar nele, né? Depois a gente fala. Mas é isso, voltando ao Rocket, eu acho que é isso. Eu acho que a gente chegou num ponto de sofrer com o personagem, né? Durante o filme. E no final ele acaba se tornando o novo líder dos Guardiões ali, né? E eu quero ver essa nova formação aí com ele na liderança aí, para ver como é que vai ser isso aí.
É, cara. E vocês viram o bichão que se tornou o Groot, cara?
Caraca, tá bravo, hein, cara?
Mas faz sentido, tomou, né, cara? O Groot é uma árvore, né? Vai crescer.
É verdade, cara.
O Rocket, eu sei, eu já conheci os Guardiões, porque eu já lia. Eu lia. E assim, nos quadrinhos são um pouco diferentes, são um pouquinho mais sombrio. O James Gunn levou uma versão bem leve. A própria Mantis, não é nada daquilo. A Mantis não é boazinha desse jeito. A Mantis é bem... Ela se integrou ao Guardião, mas ela é tipo... Você lembra? É tipo a Nebulosa. Assim, era a pessoa endurecida, que ela foi criada por contrabandista, blá, blá, blá. Não veio o caso. Agora, o Rocket, cara... O Rocket foi amor à primeira vista. Porque eu gosto desse humor sarcástico que o Rocket sempre teve, sabe? Ele sempre foi muito objetivo, muito sincero, tá? O Rocket não tinha... E, ao mesmo tempo, inocente também, né, cara? Tanto, cara, falando do Rocket, uma das cenas que eu mais ri do Guardião da Galáxia foi em Guardião da Galáxia 2, ele zoando o Taserface. Vocês lembram disso daí?
Cara, com esse nome,
Taserface! Vocês lembram disso, cara? Cara, olha, do cinema, cara, eu dava gargalhada. Eu falei, só podia ser o Rocket mesmo, cara. Ele lá ferrado, preso, né? Os caras poderam matar ele e ele zoando o cara que entendeu? E ele, assim, também tem uma animação, tá no Disney Plus, mas era na Netflix, Os Guardiões da Galáxia. Eu aconselho muito. Você já viu, Marcelo?
Comecei a ver agora. Tô na primeira temporada.
Aconselho muito a ver essa. Aconselho muito, muito. Que são os mesmos dubladores. E é exatamente isso. Só o Drax está um pouco diferente. Ele está mais sério. Entendeu? Mas. A Mantis é a Mantis que eu te falei dos quadrinhos. Né? Aquela Mantis tão boazinha. Cara, eu aconselho muito quem gosta de Guardiões da Galáxia ver essa animação. Que essa animação. Ela passa logo após o primeiro filme. Entendeu? Ela passa logo após o primeiro filme. Ela é entre o primeiro filme e o segundo. Que realmente que mostra lá que depois foi. Quem viu o Guardião da Galáxia de Natal, viu que o Ego não é o pai do Peter. Tanto nos quadrinhos, quanto nesse desenho que eu tô falando, mostra que é o verdadeiro pai do Peter.
Ué? Sério, cara?
Do Peter Quill. É, ele não é filho do Ego, não. Isso, o Ego fez aquilo porque o Ego sabia da energia dele e jogou. O Ego realmente teve com a mãe dele. Isso não é mentira. Tá? Mas o filho dele não. Você que está acompanhando, Marcelo, você vai chegar. Te deu um spoiler, né, cara?
Não, tranquilo.
Não, ele continua sendo. O Peter continua sendo um ser místico.
Meio humano, né? Ele é meio humano e.
Hã? Mas não é o Ego. O Ego não é o pai dele, não. Ele pode, de repente, pode ter absorvido alguma coisa, não sei. Criaturas assim. O Ego é quase um deus, né? Criaturas assim, etéreas. Podem tudo, né? Não dizia a lenda que Zeus se transformava em chuva quando queria possuir alguma mulher?
Então, chuva, ave, uma porrada de coisa.
Em que ele quisesse, Zeus. Então, aí, voltando a falar pro Rocket. Quer dizer, isso aí mostra que por trás daquilo tudo, daquele sarcasmo, aquelas brincadeiras, aquela obsessão dele por pegar partes, vocês repararam isso até aí?
Próteses, né, cara? O braço lá do soldado.
Era tudo, cara, quando a gente parar para pensar, daquele primeiro filme, aquele cara do olho, que ele tirou o olho, ele tirou a prótese da perna, então ele queria o braço do soldado invernal. Isso tudo, cara, é refletido do que ele passou, do que o auto-evolucionário fez com ele, cara. Aí você pega os três filmes, tu começa a analisar o Rocket, caraca, faz muito sentido, cara. Mas faz muito sentido. Para mim, o Rocket é o melhor personagem, é o personagem mais complexo de Guardiões da Galáxia, cara. Que mesmo com aquele jeito lá dele, ele faz a gente... E faz a gente se apaixonar por ele. Entendeu? Ele mostra que ele tem sentimento. Apesar de tudo que ele passou, ele não é uma criatura má, ele não é uma criatura amarga. Mesmo com tudo que ele passou. Ele é uma criatura de bom humor e muito amorosa. Vocês verem em Vingadores Guerra Infinita, quando ele perde o Groot, o desespero dele, quando ele perde o Groot pela segunda vez, e Vingadores Ultimato, quando ele está lá sentado lá, triste, arrasado lá na nave. Quer dizer, como o Thiago falou, cara, Thiago, você falou tudo. Você acha que o Thiago ou o Marcelo? Então, Guardiões da Galáxia é sobre o Rocket.
Sim, cara. A história, o James Gunn tinha deixado isso claro. Sim. Quando você começa o filme, que tem lá a trilha sonora tocando creepy, acústico. E o Rock cantando, cara. Aquilo ali não foi à toa, cara.
Aquilo ali
não foi à toa. James Gunn colocou aquilo ali sutilmente pra mexer com a gente, maluco. E ele cantando junto à música, ele cantando junto, tomando aquele suquinho lá. Eu falei, maluco, cara, não faça comigo, não. Não tem nem 10 minutos de filme, você já tá fazendo isso comigo.
E o melhor de tudo é que no primeiro filme o Rocket não ligava tanto para as músicas, tanto que ele achava uma loucura o Peter Quill voltar para pegar o...
Sim,
toca-fita?
Walkman.
Walkman, obrigada.
Eu sou desse tempo, tá, Camila? Eu tinha o com fita cassete. Tudo.
Nossa. Tanto que ele volta e o Rocket fala, não acredito que ele vai voltar.
Então, cara, muito bem falado aí, vocês pontuaram super bem, né? O Rocket realmente, ele é, eu diria assim, o coração desse filme, mas ele também é o coração dos Guardiões, né? O James Gunn tinha deixado isso colocado antes, e agora a gente só teve essa constatação de fato, né? Então, o interessante é, assim como vocês falaram, eu também tinha medo de que, principalmente ele, fosse morrer, porque antes a gente já vinha com essa coisa na cabeça, não, é o encerramento daqueles Guardiões, não vamos ter mais filme deles, não, essa equipe vai se desfazer, então o que, que você espera? Vai morrer alguém, e aí com 10 minutos, me chega lá Adam Warlock lá, metendo sarrafo em todo mundo, eu falei, caraca, velho, o primeiro que ele pega é o Rocket, e eu falei, caraca, velho, então você já fica preocupado desde o início, porque você fica com aquilo na cabeça. É a despedida. Alguém vai morrer. Quem que tá ali? Quem tá pior na situação ali? E você vê, cara, que nossa. Por isso que. Então, assim, eu acho que é melhor a gente começar a falar um pouco aí dessas escolhas narrativas. E pra gente tocar um pouco nesse ponto, né? Além de falar dos personagens, falar de como esse filme foi construído. Porque a gente tem um começo ali bem suave, ali, né? Lento, tem um pouco ali do começo da história do Rock, mas tem muita, muita ação, cara. Sim. Muita, muita ação. E a gente tem logo de cara ali o Adam Warlock chegando. Então, quero que vocês falem um pouco o que vocês acharam do Adam Warlock em si, né? E dessa ação toda que ele trouxe ali.
Quando eu vi, eu não acompanhei, diferente do Sidney, eu não acompanhei os quadrinhos. Eu, infelizmente, não tive essa base. Eu, sempre quando eu vou assistir um filme, eu faço uma pesquisa sobre como que ele foi apresentado nos quadrinhos, antes, os personagens. E daí eu fui com esse personagem, o Warlock, não só ele, como alguns personagens. Eu fui com eles um pouco já na minha cabeça, e quando cheguei lá eles estavam um pouco diferentes. O Warlock, eu imaginava ele um pouco... ele mais inteligente, inicialmente. Ele um pouco mais independente, um pouco mais... ele forte como um todo, tanto a questão psíquica dele, inteligência, força em si... E no filme eu senti que ele foi reduzido a apenas força e obediência. Obediência cega. Eu entendo que todos os personagens ali foram remodelados para adaptação do cinema e tudo mais. Mas esse eu senti que ficou uma carga humorística assim, nele. Assim, como se fosse apelando bastante nele. Mas assim, tudo bem. A Marvel geralmente faz esses tipos de mudanças em alguns personagens específicos. Sim. E quando eu vi essa mudança, eu falei assim, vou deixar livre, vou deixar meu coração aberto para ver o que vai acontecer. E eu fiquei com raiva do personagem do começo ao fim do filme. Nem no final do filme eu não superei a raiva dele, eu peguei aquele ranço do personagem. E... a todo momento, eu sentia que os personagens... que alguém ia morrer. Como todos vocês que já disseram, né? Eu sentia também que algum momento, algum deles ia de arrasta pra cima. E já era. Só que toda vez que esse desgrenhento aparecia, eu ficava com mais raiva ainda. Porque, tipo assim, eu já tava na merda. Tipo assim, o planeta já tava explodindo, já tava acontecendo catástrofe, já tava dando ruim, ninguém conseguia ligar a nave. Do nada ele aparece. Só pra ferrar ainda mais. Assim, sabe aquela frase de não tem como ficar pior? Sim, tem sim, aparece ele. Pisca ele na sua mente, assim, tem como ficar pior, aparece ele. Então, assim, foi bom terem mudado ele, no final das contas. Porque ele gerou aquele ranço, é aquele personagem que você fala assim, cara, se ele fosse igual tá no quadrinho, óbvio, os nerds e os fãs dos quadrinhos devem estar me odiando nesse momento... mas se fosse igual, pelo menos como eu pesquisei, tá? Eu posso estar errada, me dou o direito de estar errada, e se vocês discordarem de mim, por favor, falem aí, deem a opinião e falem o porquê que eu estou errada. Mas se fosse igual está no quadrinho, a gente não ia sentir tanto ranço dele, a gente ia ficar com raiva, a gente ia achar que ele está errado, né? A gente não ia concordar com a luta dele. Mas ranço mesmo, com vontade de, meu Deus, alguém tá com uma pedra nesse cara, a gente não ia ficar, entendeu? E essa foi a graça dele, foi o ranço que ele gerou na gente.
É que quando nós fomos no cinema, eu e minha esposa, porra, eu conheço o Adam Warlock de quadrinho, eu falei assim, olha, porra, finalmente o Adam Warlock, porra, ele é um dos maiores heróis da Marvel, super-herói. Porra, ele é fantástico, ele leva a joia da alma, né? Cara, quando
não fez sentido tudo, na minha cabeça.
Cara, olhou pra mim, esse filho da puta, isso falou que é herói. Olha só, ele quase matou o Rocket. Depois eu vou chegar.
Exatamente. Quando eu fui pesquisar, assim, eu tava pesquisando por cima pra poder assistir o filme. Eu, cara, esse vai ser forte pra caramba, esse personagem. Como que ele vai estar contra os Guardiões? Como é que eles vão ganhar dele? Ou então, se ele mudar para ser a favor dos Guardiões, como é que vai ser isso? Tipo, e agora? Eu fiquei com isso na minha cabeça. Daí, quando chegou lá, parecia que eu tava vendo um João Bobo.
É verdade.
Sabe?
É mudaram a origem dele, tá? Os Guardiões. Ele não foi criado pelo Soberano, ele foi criado pelo Enclave. Mas aquele negócio é adaptação. Acho que depois, né, eles vão contando a história do Ada, que agora, o que importa é que colocaram ele lá na Marvel, né?
Exatamente. É, assim, eu também tava muito curioso para saber como que ia ser o Adam Locke nos quadrinhos aí, no cinema. É, por a gente conhecer o personagem dos quadrinhos, a sim, gente, pô, tava doido que entrasse mesmo, né? Tipo, tem que ter... É, lá no Guardiões da Galáxia 2, no finalzinho, já tem lá o pós-crédito,
o casulo
e tudo mais. Então, a gente ficou naquela, né, pô, esse tempo todo esperando para que ele aparecesse. Aí, quando ele aparece, tu fica, porra, estranho. Mas depois, cara, assim, eu consegui entender. É porque, assim, na verdade, se a gente parar para ver, foi que nem a...
Sim, essa sou eu de, lá do Soberano, isso.
Isso. Então, ela meio que diz ali, né? Tipo assim, ele é uma criança, cara. Ele saiu do casulo há pouco tempo ali. Então, esse jeitão dele bobão, sem saber o que fazer, usar a sua força bruta, que a Camila falou, é muito disso. É porque é o que ele tem, cara. Ele é um crianção, ele é um bobalhão. Acredito eu que mais pra frente, como o Sidney falou... vai ter evolução do personagem, que vai chegar no próximo do que a gente vê nos quadrinhos. Mas, no começo, eu fiquei meio assim, meio frustrado, entre aspas, assim, né? Mas, no final, eu entendi o personagem, eu entendi a maneira que levaram ele pro cinema. No todo, eu gostei. Gostei do personagem, fiquei meio puto com ele várias vezes também. Mas no final eu curti. Espero, quero ver muito mais dele nos cinemas.
Cara, eu já tava ficando nervoso, cara, no cinema. Por quê? Eu tinha enchido a bola do Adam Warlock, né? Aqui em casa, né? Aí, pô, ele só fazendo merda, né? Aquilo ali, eu sabia que ele tava mesmo, porque no próprio filme explicaram que ele era uma criança. Fizeram mais ou menos igual a origem do Nova. Vocês conhecem o Nova?
Sim.
O Nova também, o ser cósmico que foi de criança a adulto em um dia. Quer dizer, ele cresceu e continuou. Aí eu acho que fizeram mais ou menos isso com o Adam Warlock. Aí, cara, eu já não sabia mais o que falar. Cara, que quando tu achava que... Aí, cara, quando ele chegou lá e salvou o Peter, eu falei, graças a Deus, cara. Porque, gente, o Adam Warlock é o portador da joia da alma. Se bem que eu não sei se vai ter a joia da alma agora, né? Porque por causa das joias do infinito, Vingadores Ultimatas foram levados para os seus respectivos lugares. Mas, originalmente, o Adam Warlock, ele é tão poderoso que ele já derrotou o Thanos com a manopla do infinito completa. O Adam Warlock derrotou e tomou a manopla dele. Pra vocês terem uma ideia, cara. Aí, quer dizer, ele é considerado, ele já morreu, ressuscitou, tanto que na época teve uma polêmica danada, que ele passou a ser chamado de Jesus da Marvel. Que ele foi crucificado, morreu e ressuscitou igual Jesus.
Caraca.
Foi crucificado e foi uma analogia mesmo que fizeram. Aí, quer dizer, cara, eu tenho certeza, eu espero, tá? Sinceramente, eu espero que o Adam Locke ele tem o crescimento dele é acelerado. Que ele já morreu várias vezes e se regenerou. Ele se regenera, ele é imortal, o Adam Locke. Eu acredito que o próximo filme que ele aparecer, acredito eu que vai ser em Quarteto Fantástico. Por quê? Eu acredito que vai ser em Quarteto Fantástico. Que a primeira HQ que o Adam Locke apareceu foi em Quarteto Fantástico. Entendeu? Foi o primeiro. E depois foi na Thor, foi em Thor. Foi numa HQ do Thor. Entendeu? E cara, vocês lembram esse filme que o Quarteto Fantástico, não esse último ruim, aquele segundo, que eu não achei tão ruim.
O Surfista Prateado.
Sim. Aquilo ali, cara, era mais ou menos a história do Adam Warlock, só que colocaram o Surfista Prateado. Entendeu? que foi o Adam Warlock que apareceu na Terra. Só não me lembro por quê, tá, gente? Que a idade, entendeu? O que acontece? Eles mesclam muitas histórias. Eles pegam história de um personagem, aí botam outro. Eu acredito, tá? Posso estar redondamente enganado. De repente ele possa aparecer em outros Guardiões. Mas eu acredito que o Adam Warlock vai aparecer no Quarteto Fantástico. Não sei agora se como vilão. Porque o Adam Warlock, Camille, ele começou como vilão mesmo, tá? Sim. O Adam Warlock, ele começou como vilão. Depois, mas não por ser mal. É porque ele tem um ser tão superior, ele achava as coisas erradas. Ele era em busca da perfeição. Ele achava que tudo estava errado. Aí depois, quando ele perdeu os poderes dele, bababá, ele chegou a andar aqui na Terra, sem poderes, como um mendigo mesmo, o Adam Warlock. Aí ele começou, foi inclusive numa HQ do Quarteto, não foi essa da primeira vez não, tá? Numa outra HQ. A gente só tem a ganhar, cara, com o Adam Warlock forte, porque a gente ainda não viu a metade das ameaças que tem da Marvel. O Thanos é fichinha. Entendeu? O Thanos é fichinha.
Verdade, cara. Sobre o Adam Warlock, eu diria que dá para resumir ele numa palavra aqui para esse filme. Funcional. Ele foi funcional para esse filme. A gente tem que reconhecer que deram uma nerfada pesada ali nele. Sim. Né? Ele chegou ali porrando os Guardiões ali, mas o nível de poder que ele tem, até onde eu sei, passa daquilo ali demais. Então eu acho que os Guardiões, fichinha perto dele. Acho que não ia dar nem pro páreo. Mas, assim como terminou o segundo filme dos Guardiões lá, e, obviamente, ele seria o vilão do terceiro filme, então tivemos muita coisa entre esse espaço aí, muita coisa teve que ser reescrita, né, muita coisa teve que passar de novo, né, muita história teve que ser inserida, então ele acabou sendo um item funcional. E eu acho que o James Gunn, ele soube encaixar, né, introduzir ali o personagem, trazendo ele como uma criança num corpo de adulto super poderoso, você coloca ele ali e ainda prepara para agora a galera querer aproveitar ele do jeito certo. Né? Então, assim, eu acho que foi ponto dentro aí, eu acho que foi um acerto trazer ele dessa forma, desse jeito aí, tendo essa espécie de redenção lá no fim, e ele integrando agora o time dos Guardiões. Porque agora, quem pegar vai assumir, pode colocar ele como super forte, né, evoluído, sim, agora ele vai estar mais maduro, sei lá. Né? Então, reconheço quem pode ter ficado puto aí, né, porque às vezes um leitor de quadrinho mais hardcore, não, porque nerfaram o cara, que não existe isso. Então... Mas, cara, para esse filme, para essa história, por favor, reconheça que ele foi funcional e serviu.
Então, sim. Eu concordo contigo. Eu, igual o Marcel também falou, deu para entender porque eles fizeram isso. É uma apresentação. Que imagina se ele já chega com todo o poder que ele já tem. Cara, não ia ter filme, cara.
Verdade. Depois,
ele chegava lá,
acabou com 10 minutos.
Ele acabava com lugar nenhum. Acabou, lugar nenhum, ia virar lugar nenhum mesmo. Acabou. Tá certo, eles acertaram.
Então, antes da gente passar para outros personagens coadjuvantes, vamos falar um pouco aqui do Alto Evolucionário agora também, né? Que esse cara, um desgraçado, filho da mãe, né? Desgranhento, igual como é que a Camila falou aí também. Cara, é impressionante quando você tem um vilão, que ele é aquele vilão raiz, que o cara, ele é simplesmente mau e cruel, por simplesmente querer fazer o mal, né? Tá pouco se fudendo pro mundo. Ele quer criar raças, parece que ele tem um complexo de Deus, que quer criar uma raça perfeita. O que dá errado, ele manda incinerar, ele manda explodir. Ele tava explodindo um planeta inteiro, cara. Olha só um nível de... Sim. Olha só. Então, assim, eu acho que foi um grande acerto também você trazer para esse filme um vilão que ele é simplesmente vilão, ele é mau, ele é cruel, né? Você vê que em determinado ponto lá, nem os capangas dele que você fala, não, tem sempre um braço direito do vilão que vai ficar do lado dele. Ninguém, cara. Nem os capangas dele estavam concordando com o que ele estava fazendo certo ponto lá. Então foi mais um acerto aí, né? Fale para mim o que vocês acharam aí desse desgranhento.
Olha, eu acho que quem tá muito afim de falar sobre ele é o Sidney, que ele já tava ali se doendo pra falar. E eu concordo com tudo que você falou, Thiago. Ele é literalmente a maldade pura com síndrome de querer ser Deus. Que ele tava... Ele queria não apenas buscar a perfeição, mas algo perfeito para ele.
Para ele, exatamente.
Ele queria algo que atingisse as expectativas dele no máximo que ele alcança. No máximo, não. Tinha que superar as expectativas dele. Só que com um único detalhe. Não poderia superar a ele mesmo. Porque quando o Rocket conseguiu superar a ele mesmo, o que, que ele fez? Ele queria desmantelar o Rocket para descobrir de onde vinha a inteligência dele para ele utilizar. Então, tipo assim, você pode atingir as minhas expectativas, mas não supere elas. Não ultrapasse elas. Porque se você ultrapassar, eu vou quebrar você em pedacinhos e usar o que você restou para alcançar outras coisas. Porque ninguém pode ser superior a mim. Ele é, como você disse, é o mal puro.
Eu acho que é bem isso que vocês falaram mesmo. É que a gente falou no que eu tava começando a falar no começo também. É isso, o cara ele é simplesmente mal. Né? Ele é ruim, ele quer criar uma raça pura para ele, né? Para trabalhar para ele. Ele quer algo para ele. Não é para porque eu vou criar uma raça de pessoas boas porque eu sou bonzinho. Não, porque o cara é um miserável. O cara quer criar uma raça para trabalhar para ele e que nem a Camila falou, e que seja ele seja o cabeça da parada. Ninguém pode ser mais que ele.
E é isso.
É um vilão, cara. Vilão que a gente queria ver na Marvel. Que nem eu concordo muito com o que o Sidney falou. O Thanos, pô, é um vilão? Foi um vilão. Pô, teve um arco bacana. Do infinito e tal, pô, beleza. Foi tudo aquilo que a gente viu no cinema, mas ele não é um vilãozão, né? Que nem esse cara. O cara é ruim, cara.
Não, mas é verdade, cara. Que o auto-evolucionário, cara, com essa obsessão dele da perfeição, ele não tem limite, cara. Ele não tem limite nenhum. Pra ele. E eu ainda vou falar um negócio pra vocês, cara. Ele tem mais poder. Ó, ele controla. Não mostraram ainda, que eu tenho certeza que ainda vai ter mais auto-evolucionário na Marvel. Por quê? O auto-evolucionário, cara, ele faz, pelo menos com a dele, ele fazia backup dele mesmo. Tá? Não sei, eu pensei que fosse ter alguma cena pós-crédito com os backups do auto-evolucionário. Ele tem vários backups dele mesmo, porque se caso ele morrer, ele se atualizava o tempo todo, que é para estar sempre com a mesma memória. Eu acredito que ele ainda deva voltar, que o auto-evolucionário ele pode viajar no tempo, ele controla todas as tecnologias, você entendeu? Eu acredito que ele ainda deva voltar em algum momento, em algum filme da Marvel. Por quê? Ou em algum multiverso. Que eu me surpreendi quando destruíram a Contra-Terra. Porque a Contra-Terra, cara, tem muita coisa que acontece na Contra-Terra. Nas histórias. Olha, ele não encontrou com o Thor. Cara, ele tem o auto-evolucionário, ele enganou o Thor. O Thor já defendia o auto-evolucionário, que ele achava mesmo que o auto-evolucionário fazia as coisas bem. Aí tem um embate com o Thor, quando o Thor descobre tudo, que quase destrói a Contra-Terra, porque o auto-evolucionário ele consegue extrair o DNA do Thor, cara, e para ele mesmo, cara. Aí ele fica poderoso igual o Thor. E ele dá uma surra no Thor. Pra vocês terem uma ideia. Por isso que eu acredito que ainda vai ter mais auto-evolucionário. Mas como o Marcelo e a Camila falou, o auto-evolucionário é o mal puro. E eu achei muito bacana que isso aí foi também uma cutucada nesses laboratórios aqui que ficam fazendo teste com os animais. Que é a mesma coisa. Você sabia, o Guardião da Galáxia ganhou um prêmio do PETA, né? Justamente sim, por causa disso. Por causa da causa animal, que foi igual Avatar. Avatar é o quê? É um filme ecológico, não tem como negar. É um filme ecológico. É, o primeiro foi a Amazônia, as florestas tropicais, esse foi o mar. As baleias, os animais marinhos, em extinção, entendeu? E esse Guardião da Galáxia, além de tudo, né? Além de tudo, foi um filme que alerta para essas experiências que são feitas todos os anos, todos os dias, que é para o nosso bem, né? Muito é para o nosso bem. Eles testam vacina, testam cosmético nos animais, mas nada mais que o autoevolucionário não faz, né, gente? Ele faz exatamente isso, só, lógico, guardando as devidas proporções, né?
Sim, mas atualmente, com as tecnologias que tem hoje e tudo mais, em alguns casos, na verdade, em muitos casos, tem como substituir isso. Então, atualmente, tem como fazer alguns testes sem os animais, mas algumas empresas insistem nisso.
Sim, por isso que ele tá muito específico nesse ponto.
Sim, então, sim.
Uma crítica fortíssima aí contra os maus tratos contra animais. E ainda mais forte ainda nesse ponto, porque o autoevolucionário, ele queria aquilo para criar uma utopia.
Sim.
Né? Não era para fazer um teste, para testar alguma coisa que possivelmente salvaria uma raça inteira, um mundo inteiro. Não, cara. Ele tá fazendo experiência para ele, para tentar criar uma raça perfeita para uma utopia dele. Uma coisa
exatamente.
Que ele é, ué. Então, assim, é um prêmio que eu achei, assim, merecido, porque eles foram muito, muito sensíveis nesse ponto, cara.
É. Não, aquela estátua dele, logo na entrada da Contra-Terra, já diz tudo, né?
Em vez de ser a estátua da liberdade, né, cara?
Liberdade dele, era ele lá com... Dele.
Caraca, velho. Não, e surreal, cara, porque você vê em determinado ponto lá, que tá lá as raças, tudo bem, mas acontece... as mesmas coisas que acontecem aqui na Terra. Por exemplo, você vê lá tráfico, você vê lá gente batendo, violência. Então, assim, o complexo dele de querer criar uma raça perfeita, cara, na cabeça dele ele acha que é possível, mas acaba não sendo possível, porque sabe que são questões que estão implícitas ali dentro dos seres, talvez, né? Principalmente se você for analisar assim, o ser humano. Ali eles pegam animais e colocam eles evoluídos há não sei quantos milhares de anos. Né? E aí depois coloca lá naquela terra. Então, assim, enfim, eu acho que não existe essa possibilidade de se criar uma utopia.
Não, mas mesmo que ele conseguisse atingir essa sociedade extremamente evoluída e capaz, bem melhor que os próprios seres humanos... Vocês acham mesmo que se ele criasse essa sociedade, se ele conseguisse isso, essa sociedade ia permitir que ele fosse o líder delas?
De jeito.
Então teria que ser uma sociedade extremamente evoluída, porém com 1% da capacidade cognitiva dela disposto a seguir ele fielmente.
Isso, cara. Tanto é que ele bate nesse ponto aí. Você lembra que quando os animais estavam muito agressivos, ele falava, não tá bom, incinera, não é assim que eu quero.
Yeah.
E aí o Rocket descobre e fala, não, você tem que fazer assim, aquele ali tá desajustado, vai lá dar um macete pra ele. Ele conserta e aí os animais ficam evoluídos, né? Eles já viram criaturas humanoides ali, mas eles ficam criaturas dóceis, né? Que ele poderia manipular e controlar elas. Então ali chegou num ponto em que ficou assim, aceitável para ele. Né? Então assim, você tá bom, tá evoluído, eu posso te controlar, então tá show para mim. É desse jeito que eu quero.
E sendo bem sincero, eu acredito que ele nunca estaria suficientemente satisfeito. Mesmo que ele atingisse uma espécie extremamente evoluída, ele não estaria satisfeito. porque ele corria atrás, ele só conseguia fazer os animais ficarem humanoides, mas ele não conseguia fazer eles ficarem dóceis. Daí o Rocket foi lá e ajudou ele. Daí no que ele alcançou, ele achou que tinha conseguido a sociedade que ele queria. Foi lá e criou a Contra-Terra. Quando ele criou a Contra-Terra, ele falou, não era isso que eu queria também, meus amigos. Bora lá pra próxima. Daí ele começou a criar aquelas crianças.
Dá um reset aqui.
Ele foi atrás do Rocket porque aquelas crianças não estavam suficientes pra ele. Porque elas... Como é que ele mesmo descreveu? Elas só precisavam dormir uma hora por semana, elas tinham energia de sobra, elas não precisavam de tantos litros de água, elas tinham, eram extremamente evoluídas fisicamente, só que elas não conseguiam criar coisas sozinhas, elas precisavam partir de algo já criado, e ele não queria isso. Então, tipo assim, ele nunca estava satisfeito.
É verdade.
Então, não importa o quanto ele evoluísse, ele iria querer, ele sempre iria destruir a sociedade que ele criou para criar uma nova.
Sim, exato. Isso. O grande filho da mãe.
Só bater numa questão aqui, até que eu fiquei. Até vocês me corrijam, por favor. Porque se na verdade, não mostra ele morrendo no filme, né? Não mostra que ele morreu.
Verdade.
O Rocket tira a máscara dele lá, aí manda matar ele, aí ele fala, não vamos matar, coisa e tal, e deixa ele lá na nave, lá.
Porque, teoricamente, a nave explodiu e ele morreu, mas é verdade. Bem pontuado, Marcelo. É
igual, tipo o que aconteceu com a Wanda, né, cara? Você vê lá meio que aquela montanha caindo lá, mas você não vê o corpo. Então, se não tem presunto, meu filho...
O Darkhold protege a Wanda, gente. Ela não morre.
Mas ela protege ela. Não, mas ela, antes de morrer, ela apagou o Darkhold em todos os universos, cara. Isso.
Mas ali é o Darkhold, aquele lugar. Ali é a origem do Darkhold.
Ali é onde nasceu, né?
O Darkhold, né?
Tem que falar também que tem um brilho vermelho lá também,
não morreu. Não tem como.
Então.
E mesmo que nessa realidade ele não exista mais, ele pode muito bem viver em outra realidade. E voltar. Exatamente. Pô,
você viu a quantidade de Kang que tem lá no final do filme, do Homem-Formiga? Esse cara também pode ter uma porrada de versão dele também, cara.
Tempo. Quer dizer, e ele pode mesmo ter voltado, ele pode voltar no tempo e avisar ele que ele ia, que iam pegar ele. Ele faz isso nos quadrinhos, ele voltava no tempo e avisava que iam pegar ele. Ele pode fazer. Se bem que não mostraram esse poder, né? No filme, mas ele tem esse poder também. Eu quero puxar a lembrança do Thiago aí do podcast que nós fizemos aí uma vez. Sobre o auto-evolucionário. Você lembra, Thiago, que você chegou e perguntou quando acabou quem vocês acham que iam ser os pessoas violentas? Lembra o que eu falei na época? Foi o Kang e o auto-evolucionário. Acho que eu acertei com os dois, né?
Potencial para poder dar muito trabalho.
Tu lembra que eu te falei que o Kang e o auto-evolucionário eram bem piores que o Thanos? Que os dois são maus. O Thanos não. Não estou falando que o Thanos é um santo. Mas ele tinha um ideal, ele achava, por isso que é o Titã, ele achava que estava fazendo uma coisa boa. O Alto Evolucionário e o Kang, eles são filhos da puta mesmo.
São os caras ruins mesmo, cara.
Por isso que eles não têm um propósito visando o bem. Por exemplo, na cabeça do Thanos, ele estava fazendo uma coisa boa para o futuro de todos.
Sim, o Thanos achava... No caso deles,
eles só são filhos da mãe mesmo e querem...
Ele se achava injustiçado. Ele achava que as pessoas que não aceitassem os outros que eram maus, que não aceitar. Que ele falou assim, pô, você quer... Nos quadrinhos tem uma frase, cara, que o Thanos chega e fala assim, eu não sei como é que não botaram isso. Como vocês podem... Falou isso para os Vingadores. Como vocês podem ser tão maus em querer ver o universo morrer de fome? Não consigo entender essa maldade de vocês. Pra vocês terem uma ideia. Eu não sei porque. Eu gostaria. Eu achei que eles fossem levar isso pra Guerra Infinita. Foi uma frase muito, muito, muito relevante do Thanos. Mas não levaram, mas tudo bem. Né? Deu pra entender.
Mas ele coloca lá em determinado ponto do filme. Ele fala que, pro que ele queria, pro que ele acreditava, muitas pessoas julgaram que ele estava totalmente errado, as atitudes Isso. dele não eram, mas ele falou, e o que eu previa aconteceu. Aí o Doutor Estranho até fala, viu, você é um profeta. Então, para a gente poder encaminhar aqui para o nosso final, né, vamos passar aqui um pouco pelas cenas de ação, né, vamos dizer aqui o que, que vocês acharam aí das melhores cenas de filme de ação da Marvel ultimamente aí. Eu queria que vocês destacassem algumas aí pra gente. E eu já vou começar falando aqui que aquela cena de luta no corredor lá dos Guardiões, meu amigo, melhor cena de ação do filme.
É verdade.
Cara, porradaria, gente pulando, todo mundo ali ligadaço ali. Pra mim, cara, uma das melhores cenas de ação ali de filmes da Marvel. Não só desse filme, cara. Gostei demais daquilo, cara.
Olha, eu prefiro não falar que é da Marvel, vou falar que é desse filme. Não vou me comprometer a tanto. Eu vou falar da primeira cena, da cena em que o Rocket se machuca, porque aquela foi a que mais me pegou de jeito. Porque todos estavam ali lutando para não apenas se salvar, mas para salvar aquele lugar onde eles encontraram para chamar de lar, que é o lugar nenhum. Então, tipo assim, eles não estavam lutando apenas por eles estavam também protegendo todo mundo que estava ali. Então, isso é muito bonito. E depois, até eles perceberem o que aconteceu com o Rocket, até eles tentarem ajudar, verem que ele tinha um aparelho que não permitia o primeiro socorro e tudo mais. Toda aquela cena de ação, até eles pararem e pensarem o que a gente faz agora, toda aquela sequência para mim foi muito emocionante e de muito agitação. Então eu fiquei presa naquela cena o tempo todo. Então eu vou deixar essa primeira cena para a melhor cena de ação do filme, pelo menos para mim.
Assim, além dessa cena do corredor, aquela cena do Peter Quill com o Groot lá, que o Groot abre e pega as armas um atrás do outro.
Boa, também. Sensacional. Ele Boa também, cara. Pô, e ele, parece que eles têm uma... Ele fala alguma coisa, né, tipo uma palavra-chave. Cara, Marcelo, sensacional mesmo.
Ele dá a arma antes pra ele, né? Quando eles estão indo pra lá. Aí já. Que ele fica o tempo todo falando que a gente fica assistindo. Ah, vocês estão indo pra armadilha. Aí ele fala: não, não é armadilha, é. Como que ele fala? É a palavra que ele usa, Peter Quill. Ele fala que não é armadilha, que é
acordo, uma coisa assim.
Acordo, algo assim, tipo assim, reação, alguma coisa assim.
Coisa assim.
E quando ele vai, quando chega a hora, agora o Groot abre e fala a palavra, que eu não lembro o que era. E, cara, aquilo ali foi sensacional, ele rodando ali.
Muito bom também, cara. Foi muito bom.
Foi uma das melhores cenas mesmo de filme. Cara, e pra mim a cena não só por ação, que eu achei a cena de ação desse filme toda boa. Inclusive, aquele lá na redoma, que o Drax leva tiro. Eu achei o início, como a Camila falou. Agora, uma que eu gostei, porque me deixou muito tenso, foi no final do filme, eles trazendo os animais, as crianças lá para o lugar. Cara, que agonia que me deu aquilo. Cara, que eu sabe que eu tava com medo? Do Cosmo morrer.
Ah, caraca, ali ela tava fazendo um esforço enorme ali, cara.
Sabe o que eu achei? Que fosse terminar e o Cosmo cair ali morto. Aquela cena ali, aquilo ali deu muito nervoso, cara. Aí no final, o Rocket ainda entra lá, ainda tem os animais todos. Aí, pô, cara, já tava apertada a cena. Tu lembra que o Cosmo já tava super cansado. Nossa. Aí, cara, ainda lá dentro, aí o Rocket chega ainda, não, ainda tem mais os animais, cara. Aí, cara, essa pra mim foi a cena que me deixou assim, não vou dizer que é a melhor, mas foi a que me deixou mais tenso, cara, porque cara, eu falei, não vai dar. Ainda chega, acontece aquilo com o Peter. Eu falei, caraca, vai acontecer igual. Mas eu sabia, cara. Eu falei assim, cara, o Adam vai salvar o Peter. Que quando começou, eu falei, pô, será que vai acontecer igual ao... Qual era o nome dele, meu Deus do céu?
Ah, o Yondu.
Yondu. Cara, quando eu vi que o Peter começou, eu falei, caraca, será que é despedida dessa? O Peter vai morrer? Aí eu pensei, não, o Adam Warlock tá ali, o Adam Warlock vai salvar ele. Aí, porra, batata, quando eu vi, o Adam Locke chegou lá e soube, cara, pra mim, foi as cenas mais marcantes, assim, que me deu um nervoso do caramba, cara. Que eu falei, caramba, não vai dar. Eu falei assim, o Cosmo vai morrer, esse cachorro vai morrer. Eu preocupado lá com o Cosmo, né? Que eu falei, eu já vi que. Ah, e também porque eu achei que. Eu achei que o Rock fosse morrer ali, cara.
Porque... Não, mas aí depois você fica assim, você fica muito puto, porque ele passa o filme todo quase morrendo, aí depois ele se recupera. Aí você fala,
não pode morrer mais,
agora eles não podem matar esse cara mais. Não,
é aquela cena linda, né, cara? Aquela cena linda quando ele encontra a menina de novo lá no Paraíba. Cara, é.
Oh, a Laila.
Cara, esse Guardião da Galáxia, cara, vai ficar. Na minha mente. Olha.
Emocionante, cara.
Puto, o filme foi bom. Em vários contextos, cara. Foi bom emocionalmente. As piadas no momento certo. As piadas na hora certa. Ação na hora certa. E emoção na hora certa. Quer dizer, cara, o James Gunn, mais uma vez eu falo, sorte da DC, azar da Marvel.
Vamos partir aqui agora para o nosso momento onde a gente dá as notas, né? Vamos para os nossos balões. Então, de 0 a 5 balões, Camila Couto, fala para a gente quanto você dá para Guardiões da Galáxia Volume 3.
Ah, eu sou emocionada, eu já vou meter lá logo 5 balões, e é isso aí, gente. Quem quer pôr defeito, põe. Eu tô nem aí. É feliz. E é isso.
Ah, eu vou também na onda da Camila aí. Eu acho que eu dou 5 balõezinhos pro Guardiões também.
Cara, não tem como dar menos de 5 balões. Não tem. Sinceramente, não tem. Quem te der menos de 5 balões tá morto por dentro.
Bateu uma salva de palma aqui pro profissional.
Fala isso pra galera lá que participou da live de Guardiões lá, que teve gente lá que deu 4,5 lá, cara. Só eu.
Porra, que fiz. Caraca, quem não se emocionou com esse filme não tem emoção mesmo.
Tá morto por dentro, então?
Tá morto por dentro.
Não, cara, realmente, eu também vou dar uma nota 5, assim como eu dei na live lá, a gente conversou sobre esse filme lá. Mas eu diria que esse filme ele é divertido, ele é emocionante, ele tem muita ação, ele é nostálgico também, ao ponto de levar a gente a ter aquela sensação de fase boa que a gente vivia na Marvel lá atrás, quando você sabia que você estava indo para o cinema ver um filme bom e saía satisfeito. Então, esse filme eu dou 5 balões para ele por causa disso, né? Além, claro, tudo mais que a gente já falou aqui, a identidade visual do filme que só o James Gunn sabe fazer, a trilha sonora impecável, né, que o cara colocou em cada um dos filmes, nesse aí também foi super acertada, porque até hoje eu ainda escuto a playlist lá no Spotify, eu coloco quase todo dia para ouvir, cara, nossa. Então, assim, é o que o filme causa na gente, né, essa catarse toda, e mais o que a gente carrega para o nosso dia a dia. Então, se você esquece muito rápido de um filme, talvez ele não tenha te impactado tanto, mas, poxa, ao ponto de você estar todo dia lembrando, querendo ouvir a música que estava tocando no filme, querendo falar mais do filme, cara, é surreal, cara.
Não, o curioso que, de Guardiões da Galáxia, da trilha sonora, é que essas músicas que tocam no Guardião são músicas muito antigas. E agora, quando a gente ouve ela, é impossível você não vincular ao filme. Quer dizer, virou música do filme do Guardião, não foi? Sim, o Guardião que trouxe a música do filme. Cara, aquela minha Want You Back dos The Jackson, eu não consigo mais ouvir essa música sem ver o Groot, o Groot árvore dançando. Foi isso que o James Gunn fez, cara. Ele escolheu tão bem a trilha sonora, cara. Nos momentos certos, souberam usar a trilha sonora nos momentos certos, que criou essa identidade emocional, né? Esse vínculo que a gente acabou criando com as músicas. Músicas antigas que a gente já conhecia.
só lembrar uma coisa rapidinha aqui que o Sidney falou, que eu lembrei aqui, por falar que ele falou do Groot dançando lá no Guardiões da Galáxia 2 lá. Cara, pra cá, pra nós, pra mim, uma das cenas mais maneiras da Marvel é aquela abertura ali. Aquilo ali é sensacional, cara. Ele dançando a musiquinha e a porrada comendo lá atrás.
Porrada comendo lá atrás.
Porra, cara. Ele que conecta o som, né, cara? Ele que chega lá e conecta isso. Aí começa a música, aí ele vai dançando, mas tem hora que quando parece que, não sei se é o Drax vai olhar pra ele, ele congela.
Aí para. É como ele veio no primeiro filme, né? Você sim, lembra sim. Que ele dançando Michael Jackson?
Brotinho,
né?
Quando ele tava no Brotinho também, lá. Aí ele...
É sensacional. Aquela abertura ali, aquilo ali é sensacional. James Gunn, né? James Gunn.
Sem contar com aquela surpresa do Groot, né? Que entendemos o que ele falou. Aquilo ali foi para dizer que todos nós agora falamos grutinês, né?
Cara, achei sério.
Achei lindo, cara.
Ó, arrepiante, cara. Isso aí é de arrepiar, sabe por quê? Quando chega lá no final, e assim, no final do filme, você tem... Não no final tem esse momento aí que você citou, mas antes, você tem lá no começo o Peter Quill não entendendo ele no primeiro filme, aí sim. Você tem nesse filme aí essa Gamora, que é totalmente diferente da outra, e eu não falo que isso é ruim, isso é bom, porque mostra personagens diferentes, e o James Gunn, ele sabe tratar muito bem essa diferença entre elas, e ela vem reclamando sempre, pô, toda hora esse cara tá falando a mesma coisa, aí chega uma hora que ela fala, pô, eu entendi ele.
Entendeu.
Então, aí quando chega no final que ele fala, eu amo vocês, eu falei, cara, a gente tá tanto tempo com esse grupo, com esse cara... que agora a gente também está entendendo ele, cara, olha só.
Exatamente, nossa, a mensagem foi essa,
sutileza,
né, cara?
Isso é de uma sutileza, cara, que James Gunn, ó, ele é muito acertado, ele é cirúrgico com isso, cara.
James Gunn é... Resumindo, a trilogia Guardião da Galáxia é uma das melhores trilogias da cultura pop, cara.
Sim, pronto. Sim,
cara. Exagerei?
Ele
acertou nos três filmes, cara.
Nos três filmes. Sim, entendeu? Sim, muito, muito bom. Sobre encerrar, né, a história da trilogia de filmes e dos personagens ali, ele soube encerrar muito bem. Porque se você parar para pensar, não ficou ninguém de fora ali. Ele deu um finalzinho ali para cada um dos personagens. Né? Você tem lá a Mantis, né? Ela, vou viver agora meu rolê aqui, foi embora controlando as criaturas lá. O Drax, não, você não nasceu para ser um destruidor, cara. Você não tem nada de destruidor. Você é um pai, né? Então, você tem lá a Nebulosa, cara, a evolução absurda que essa personagem teve.
Sensacional.
Cara, você pega a Nebulosa no primeiro filme dos Guardiões e ela agora. Nossa, cara.
Até fisicamente, ela tá com sobrancelha do outro lado. Vocês perceberam isso?
Sim.
Percebi. Ela não tinha, né? Ela tinha só a sobrancelha de um lado, agora ela já tem do outro lado também. Tipo assim, até fisicamente ela evoluiu. Ela
tá ficando, assim, tipo, humanizada, né, cara?
Humanizada. Não, mas você lembra, em Vingadores Ultimato, isso já tinha acontecido, lembra? O Homem de Ferro, o Tony Stark, chegou, falou que ela cuidou de mim, do jeito dela, mas cuidou de mim.
Então, cara, então assim, é muito legal você acompanhar esses personagens desde lá do início e chegar ali agora, ver cada um ali indo pro seu rolê e aquele final lá, todo mundo se soltando, dançando, cara, nossa, assim, concluiu com chave de ouro mesmo e ainda deixou aqui e falou, ó, tá aqui esse grupo aqui, agora vocês fazem o que você quiser, tô saindo fora, né, apaga a luz aí, a gente se vê lá na DC.
Verdade, cara.
Momento TCC.
É isso, chegamos aqui agora ao nosso momento TCC do Papo Nerd, momento Jabá, onde a galera deixa aí as redes sociais, deixa aí o Pix, deixa a caixa postal, né? Fiquem à vontade.
Primeiramente, queria agradecer o convite, Thiago, é uma honra sempre estar aqui com você e com todos. Sempre eu conheço pessoas novas, hoje eu tô conhecendo o Marcelo. O Sidney, né? Não vou nem falar do Sidney, né? Foi meu chefinho por 2 anos e meio no TG, então, assim, longas histórias. Nem sei como agradecer. Me sigam no Instagram, @CamilaCouto. Também estou presente, quer dizer, semi-presente no Twitter com a Camila Couto também. Eu nunca tô no Twitter, gente. Se vocês esperarem de mim estar no Twitter, vocês vão morrer querendo.
É verdade.
Porque, mas vão lá no meu Instagram, porque eu moro lá no Instagram. Então, vão lá, que é mais fácil. Lá vocês encontram todos os meus links. Eu tenho o meu blog, camilacouto.com.br, onde vocês encontram os meus textos. Eu também tenho o meu podcast, o OnCast, que está lá dentro do meu blog. Vocês podem acessar ele por lá. Eu atualmente colaboro nos podcasts do Cinema em Série, e que é mesa de bar, né, gente? Chega, qualquer um que quer participar, só chega lá e pegar sua cadeira, sentar e conversar. E aonde me chamam, eu vou. Além, claro, também eu sou freelance, sou redatora no Tecmundo. E é isso, pessoal. Agradeço muito pelo convite. E vão lá nas minhas redes sociais, acompanhem meus textos, acompanhem meu conteúdo. Porque às vezes nas lives, nos podcasts, eu falo umas abobrinhas, mas meus textos são legais. São inteligentes. Então vão lá conferir.
Então é isso. Queria agradecer também a vocês aí pelo convite. É um prazerzaço. A gente já estava tentando alinhar isso, já tem algumas vezes aí, mas sempre dava alguma coisa comigo em relação a trabalho e tudo mais. Mas graças a Deus dessa vez deu certo. E, cara, precisando, sempre que quiser, pô, tô aqui, tá? Só chamar que eu venho bater um papo com vocês, é sempre um prazer. E é isso, meu nome é Marcelo Brilhante, né? Sou do canal Geek Brilhante, tem no YouTube, né? Tem também no Instagram. Ultimamente a gente está fazendo mais coisa para o Instagram, então Geek Brilhante também, joga lá no Instagram que vai achar. No Twitter também tem pouca coisa, como a Camila disse também, dificilmente eu estou por lá. Mas, assim, agora eu estou procurando mais jogar coisa lá, tanto lá quanto no Instagram, mas o nosso forte hoje tá lá no Instagram, falando de cultura geek, pop, nerd. E é isso. Espero encontrar com vocês por aí. Um abração.
E eu quero agradecer o Thiago, a Camila e o Marcelo pelo bate-papo de altíssimo nível, entendeu? E fala, eu sou o Cid, do Teoria Geek. O meu Instagram pessoal é spost, S-P-O-S-T-Y, e vocês sabem, se vocês quiserem me achar, vai lá, teoriageek.com.br, estamos lá também no Instagram, Facebook, Twitter, temos nosso canal no YouTube também, que fazemos duas lives por semana, e mais vídeos também, vídeos de curiosidade, e é isso aí, gente. Vamos lá, e já disse uma vez e digo, vivemos a melhor era para ser nerd, gente. Ô, coisa boa.
Verdade, cara, verdade. Então é isso, agradecer a todos pelo bate-papo maravilhoso aqui. A querida diva Camila Couto, mais uma vez, né, por ter aceitado aí o convite do Papo Nerd.
É um prazer estar aqui com vocês, mas assim...
Muito, muito obrigado mais uma vez aqui com a gente, valeu. Marcelo, cara, prazerzaço ter você aqui, seja bem-vindo ao Papo Nerd. Com certeza vou te chamar para mais papos aí, para ficar junto com a gente aqui no podcast, nas lives, né? Então fica atento aí.
Nada, meu camarada, eu que agradeço, grande prazer.
Tamo junto. Sidney, mais uma vez, meu camarada. Obrigadão. Já sabia que eu ia chamar para poder falar de Guardiões, que eu falei, eu acho que o Sidney gostou muito desse filme.
Sim, então, assim, claro.
Que bom, cara, que bom que deu para conciliar, né, com todos vocês aqui, e para falar de coisa boa, né? Não é TechPix, não, mas a gente falou de uma coisa boa aqui hoje.
Ah, ontem quando você falou, Sidney, vamos falar de Guardiões, eu falei, opa, vambora.
Muito bom.
Tamo junto. Sempre que me chamar, eu venho, o Thiagão.
Isso aí, cara. Brigadão, então. E vamos finalizando mais um podcast aqui do Papo Nerd. Esse foi o episódio 91. Aqui ficou a nossa análise e discussão sobre Guardiões da Galáxia Volume 3. Baita filme aí que vale a pena você assistir, se divertir e também se emocionar com essa despedida desses Guardiões e de Vossa Eminência, James Gunn, da Marvel Studios, né? Então, saiu, vai para DC agora. Que ele dê bons frutos na DC, galera. É só isso que eu peço. Para você que nos ouviu até agora, prove que nos ouviu postando ou comentando a hashtag podcast Papo Nerd nas redes. Queremos checar depois. No mais, obrigado pelo carinho, pela companhia. Aproveite para curtir este episódio e compartilhar com todos os seus amigos. Siga também o Papo Nerd e toda essa galera aqui. As redes sociais já estão linkadas no post. E se estiver pelo Spotify, não esqueça de deixar sua avaliação lá. Manda logo 5 estrelas para a gente. E se estiver pelo YouTube, não deixe de se inscrever e ativar também as notificações para acompanhar nossas lives e mini-pods. Para dúvidas, críticas, sugestões ou o Pix da Alegria, só enviar para papointernerd@gmail.com. Eu sou o Thiago Moura, ETM. Quem quiser conversar comigo, tô lá no Twitter e no Instagram. Até mais e obrigado pelos peixes.
Sorte da DC, cara. Muita sorte da DC.
Exatamente. É. Por isso que eu falei, vai fazer muita falta lá na Marvel, cara.
Segurem os seus lencinhos, porque esse filme vai fazer você chorar muito.
Guardiões da Galáxia fala de muito mais do que... Fala muito de amor.
A despedida dessa formação de Guardião da Galáxia é a coisa mais linda que você vai ver da Marvel. Aliás, foi a coisa mais linda que eu já vi até hoje da Marvel.
É verdade.
Caraca, muito emocionante vocês três, mas ninguém falou o nome de vocês.
Ah, boa. Verdade, cara.
Ninguém falou o nome.
Só eu falo de nome. Um de novo. Verdade.
Interagir com a arroba pra, interagir com a gente na arroba Papo Nerd Oficial. E não saia daí, porque a gente volta logo depois do nosso...
Ai,
daí, pode falar
segue
o nome,
catch, mas
falar
é de live, cara.
Acontece muito isso, né? Na live eu geralmente costumo apresentar a pessoa falando o nome dela, e depois a pessoa só complementa só. Vai lá, Camila.
Tá muda.
Obrigada.
Começa de novo aí, que tava desativado.
E na verdade, pode dar spoiler aqui, Thiago. Ninguém morre, mas há despedidas, né? A gente consegue sentir a dor da perda deles vivos.
Pô, então... Anti-Mountain, esqueci o nome da música, aquela do primeiro filme, a nave decolando, eu não consigo mais ouvir essa música sem isso. Eu ouço essa música agora e vem a Milano, a nave do Guardiões saindo lá daquele planeta. Acabou, cara. Fugiu aqui do que criou o Peter, o hindu?
Aquele... Craiglin.
Não, é o Ando, qual é o nome?
Ah, o Yondu.
Yondu.
Cara.
Vocês estão de frente pra mim aqui na nossa chamada. Se eu começar a cantar, vocês vão fazer. E diferente do The Voice, vocês vão virar.
A gente não vai virar a cadeira pra você, vai virar de você.
De mim. E
eu dou uma carinha rindo pra Camila. Ó.
Vocês vão me expulsar da chamada.
Este podcast foi editado por Thiago Moura, TV.